Notícias Agrícolas de volta com a sua programação nesta quinta-feira. E aqui no Brasil estão reunidos os principais líderes e chefes de Estado do BRICS, aquele bloco econômico que é formado pelo Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul, discutindo uma série de agendas importantíssimas. E, claro, entre elas o agronegócio, não só a compra e venda de produtos, mas acordos que envolvem ali discussões sobre política agrícola, inovação, tecnologia, infraestrutura, investimentos, enfim, uma agenda bastante extensa e extremamente importante para o desenvolvimento da economia do país. Então, temos aqui reunidos os líderes de economias importantíssimas definindo aí novos rumos para a nossa economia, né? Certamente, bons resultados já têm saído dessa cúpula do BRICS que acontece aqui em Brasília. Bom, e para a gente entender um pouco mais de como isso tem acontecido para o agronegócio e saber o que esses chefes de Estado trouxeram para o Brasil e o que nós estamos oferecendo a eles, a gente convidou para conversar conosco nessa tarde de quinta-feira o Flávio Betarello, que é secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Flávio, é um prazer ter você novamente conosco no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
Obrigado, Carla. É um prazer estar com vocês e com nossos espectadores.
O prazer é todo nosso. Flávio, quais são os seus principais destaques aí que a gente já poderia trazer para os produtores brasileiros com relação a essa cúpula dos BRICS? A China é talvez um dos maiores, né, já que o Bolsonaro e o Xi Jinping têm cada vez mais estreitado as suas relações.
Isso. Então, a cúpula foi um momento muito importante porque ela culmina o ano da presidência pro tempore do Brasil nos BRICS. Os líderes se reuniram hoje e eles adotaram, inclusive, as declarações das outras reuniões do agrupamento, inclusive a declaração de Bonito, na qual a ministra Tereza Cristina foi anfitriã no estado natal dela, em Mato Grosso do Sul, e que traz pontos importantes. Na declaração dos líderes tem, por exemplo, uma disposição do comércio baseado em ciência, que, como você sabe, é fundamental para o agronegócio. Eu queria destacar também que houve uma interação dos líderes com o CEBRICS, que é o Conselho Empresarial dos BRICS, que representa o setor privado, e das 10 recomendações que os empresários apresentaram aos líderes, duas dizem respeito ao agronegócio. Uma delas é sobre a questão da importância em avançarmos biotecnologia e a outra sobre a importância de que temas sanitários e fitossanitários não sejam utilizados como barreiras protecionistas.
Que ótimo.
Então, e foi realmente de promoção de um comércio justo e equitativo, e o nosso agro, claro, tem sempre muito destaque.
É interessante observar isso, né? A gente tem trabalhado por um movimento maior de livre comércio, mas também um livre comércio muito responsável, né, Flávio?
Não, exatamente. Inclusive, no parágrafo da declaração dos 5 líderes, que fala sobre agricultura, há esse destaque sobre tanto a questão de ser um comércio baseado em ciência, quanto à importância das novas tecnologias, como a digitalização, comunicação, informatização, a agricultura 4.0, e também faz menção à importância da sustentabilidade. E o Brasil tem um protagonismo como essa vocação que nós temos para a potência agroambiental, não apenas agrícola, mas também com essa dimensão de meio ambiente que é fundamental.
Tá. Flávio, a gente viu alguns acordos já serem divulgados, como a questão das frutas, por exemplo, né? O Brasil vai exportar melões para a China, vai importar pera. A gente tem algum outro acordo específico que já foi determinado, que já foi firmado e que a gente poderia também trazer aqui como notícia para os nossos agricultores?
Não, veja, Carla, essa oportunidade também se prestou a uma visita oficial do presidente da China, o presidente Xi Jinping, e nesse contexto, além das reuniões, houve também uma cerimônia de assinatura de atos, na qual nós assinamos 3 atos do agro, 3 de 9, então 1/3 dos documentos assinados foram do nosso agro, 1 para a nossa exportação de melão, que é um marco da fruticultura, que é a primeira fruta brasileira a ingressar no mercado chinês, principalmente para o Nordeste, é uma boa notícia para os nossos produtores, também a questão da importação de pera da China para o Brasil e o plano de ação para colaboração agrícola. Esses foram os 3 atos, mas no contexto da visita oficial do presidente Xi Jinping.
Certo.
Haverá também bilaterais com os outros líderes. Ontem já teve com o primeiro-ministro Modi, da Índia, e hoje à tarde continuaremos a agenda de trabalho com o presidente Vladimir Putin e com o presidente sírio Ramaphosa, da África do Sul. A ministra Tereza Cristina foi convidada pelo presidente Bolsonaro para estar em todas as bilaterais, mas a visita oficial foi apenas da China. Então, os atos foram assinados principalmente com o governo chinês. Mas ontem eu também estava lá no Planalto, quando teve essa bilateral com o primeiro-ministro Modi, e foi uma preparação à visita que o presidente Bolsonaro deseja realizar à Índia, talvez muito no início do próximo ano, talvez mesmo em janeiro, e a ministra Tereza já foi convocada pelo nosso presidente para integrar a delegação, então haverá também, no comecinho do ano, novidades para o nosso agro com a Índia.
Isso é bastante interessante de observar. Embora a Índia tenha uma realidade econômica e social muito diferente da China, ela tem um potencial de consumo de produtos agrícolas também muito importante de ser observado e acompanhado, né, Flávio?
Não, sem dúvida. A demografia do mundo vai se concentrar na Ásia e principalmente nesses dois países. Mas a China mais ou menos estabilizou seu crescimento populacional. A Índia continua ainda crescendo muito, provavelmente passará a China como o país mais populoso do mundo. E ambos os países, além de terem uma grande população, verificam um grande incremento de renda. Então, cada vez mais pessoas na classe média e cada vez mais pessoas consumindo produtos importantes como as nossas proteínas. Então, para o setor de proteína animal, algo importante. E também, claro, para a cadeia de alimentação animal, como a soja, os farelos, também a parte de frutas, que tem uma correlação grande com renda. E a Índia deverá ser uma economia aí na próxima década de 5 trilhões de dólares. Então, também, além de muita gente, muito dinheiro.
Flávio, se a gente passar para a Rússia, quando o assunto é agro, o que a gente pode destacar nessa relação bilateral aí entre brasileiros e russos?
Não, a ministra até recebeu o presidente do Conselho Empresarial Brasil-Rússia, é um executivo da área de fertilizantes, nós importamos muitos insumos, muitos fertilizantes da Rússia, então essa é uma relação importante para a cadeia do setor do agro, mas também nós queremos retomar os nossos níveis de exportação de proteína animal, que sofreram uma queda recente, principalmente pela questão de habilitação de estabelecimentos, então temos um diálogo sanitário muito aprofundado, e o que vamos tentar trazer na mesa, que é uma conversa que ainda deverá evoluir, é evoluir para um modelo de pre-listing, onde eles reconheçam o nosso sistema sanitário e não precise mais fazer uma habilitação planta a planta, mas sim uma habilitação de todos aqueles sistemas que já são reconhecidos pela nossa inspeção federal. Mas isso é algo que não será decidido hoje, mas claro, a ministra estará na reunião com o presidente Bolsonaro e esse é um tema que deverá surgir para poder ser encaminhado aí nos próximos meses.
Se a gente já puder ir listando e fazendo essas pré-pautas, já é um grande avanço para o setor, né, Flávio?
Não, sem dúvida. Você ter a presidência dos BRICS, que é algo que acontece uma vez a cada 5 anos, é realmente um privilégio e uma oportunidade. Você ter reunido o presidente Xi Jinping, o presidente Vladimir Putin, o primeiro-ministro Modi e o presidente Ramaphosa, além, claro, do anfitrião presidente Bolsonaro, é algo único no mundo. É muito raro esses líderes estarem juntos. Nós temos um acesso direto a ele. A própria ministra ontem falou com o presidente Xi Jinping durante o almoço oficial que foi oferecido, comentou com ele a importância da aproximação que nós temos com o GACC, que é a Administração Geral de Aduanas com a China. Enfim, esse tipo de contato é algo fundamental. E, claro, quando você tem essa química nas nossas lideranças, a parte técnica pode trabalhar com muito vigor para poder suprir as expectativas do nosso setor produtivo, que é o nosso objetivo, poder apoiar o nosso agro nos 5 cantos do mundo.
Flávio, falamos de Índia, falamos de China, falamos de Rússia. África do Sul, o que a gente tem destacado? Quais têm sido as agendas?
Na África do Sul, nós temos muitas possibilidades de cooperação. Carla, eu vou ter que pedir desculpas para você, porque a ministra está me ligando e eu vou ter que acompanhar ela agora.
Não tem
então,
problema.
Então, queria deixar um grande abraço para você, para os espectadores. Peço desculpas pela saída.
Imagina.
Mas continuaremos a conversa logo mais, tá bom?
Com certeza. Certamente você está aqui conosco mais vezes. Flávio, bom trabalho para você por aí.
Obrigado. Um abraço.
Um abraço. Quando o Flávio concordou, né, em dar essa entrevista para nós aqui no Notícias Agrícolas, ele já havia adiantado, né? Como vocês puderam perceber, o setor agrícola, agropecuário, né, o agronegócio brasileiro, ele tem tido uma agenda intensa nessa reunião dos BRICS, embora há poucas agendas comuns entre todos os países, né, quando o assunto é agricultura. Então, nós fizemos aí algumas apurações ao longo desta quinta-feira, o que a gente pôde perceber é que realmente o BRICS, essa reunião, essa cúpula dos BRICS, ela tem sido um espaço para reforçar, para consolidar algumas relações bilaterais, né? E para o Brasil, especificamente, firmar relações bilaterais com todos esses países é de extrema importância. Então, o Ministério da Agricultura tem estado muito presente nessas agendas, justamente porque... E o Flávio já tinha adiantado isso numa entrevista que ele deu ao Notícias Agrícolas na semana passada. A ministra Tereza Cristina tem sido convocada a participar da maior parte dessas agendas, até mesmo fora da cúpula dos BRICS, justamente porque o Brasil tem essa vocação, né, de ser um país agropecuário. Então, a inserção do Ministério da Agricultura tem sido muito maior aí nessas visitas oficiais, nessas agendas, né, reuniões como essas. Então, por isso que o Flávio nos deixa aí, mas ele certamente vai voltar e a gente vai falar ainda mais sobre tudo isso que está acontecendo. Mas, de uma forma geral, o principal resultado dessa cúpula para nós, para o nosso setor, é entender que 3 de 9 acordos que o Brasil tinha com a China, por exemplo, foram destinados ao agronegócio. Então, a questão das exportações de melão, as importações de pera pelo Brasil e um plano de ação de colaboração agrícola. Ou seja, 1/3 dos acordos esteve voltado para o agro. Veja a importância do que está acontecendo no Brasil neste momento. Então, a gente fica por aqui com esse boletim. Todas essas informações que o Flávio deu estarão detalhadas logo após o vídeo da sua entrevista. E vocês certamente vão acompanhar o desenrolar de todas essas entrevistas com as informações que a gente vem trazendo aqui no Notícias Agrícolas ao longo do dia, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.